A Federação Nacional das Associações de Detran, FENAS Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71-3272-1081. 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional. Realização FENAS Detran. Apoio Rádio Joia. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. RUI, valorize o professor. A Duneb, Associação dos Docentes da Uneb. A FENAS Detran, Federação Nacional das Associações de Detrans, está lançando pós-graduação Lato Sensu em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre, na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre. Venha participar! Ligue para o 71-3272-1081 ou no e-mail pós-fenasdetran@fenasdetran.com.br. Pós-graduação Lato Sensu em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre é com a FENAS Detran. Apoio UGT, Sintracap e Rádio Joia. A partir de agora, o trabalhador tem vez e voz na Rádio Excelsior. A voz do trabalhador. A voz do trabalhador. Apresentação: Magno
Lavini. Bom dia você, meus queridos e minhas queridas ouvintes aqui da 106.1 Excelsior FM, também da nossa rádio joia.com. Estamos aqui hoje com o programa A Voz do Trabalhador, levando para você o resumo da semana aí dos acontecimentos que interessam aos trabalhadores brasileiros e baianos e soteropolitanos também. Bom dia a você que nos acompanha, hoje é 7 de setembro, esse programa está indo ao ar hoje no 7 de setembro, esse programa foi gravado dia 6 de setembro, hoje é feriado, dia da independência. Hoje o Brasil está meio dividido aí. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um desafio dos brasileiros saírem de verde e amarelo. E muitas entidades do movimento social convocaram as pessoas para irem à rua de roupa preta, para identificarem o seu repúdio, principalmente contra a devastação da Amazônia e contra as atitudes do presidente Jair Bolsonaro relativas à educação. A UNE, as entidades ligadas à educação, os professores, os sindicatos todos de professores estão convocando. Então o programa agora são 8 horas, 8 e pouquinho, mais ou menos. Você que vai estar nos ouvindo, nesse momento deve estar acontecendo o desfile do 7 de setembro aqui em Salvador, aqui próximo à Rádio Excelsior FM aqui no Campo Grande. E logo depois terá o desfile do chamado Grito dos Excluídos, né? E no Grito dos Excluídos a tendência é que as pessoas estejam todas de roupa preta para identificarem seu repúdio contra as atitudes do governo Jair Bolsonaro. Esse governo que, infelizmente, tem tido uma atitude um tanto, digamos assim, indelicada até com as mulheres. A declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a esposa do premier francês, Macron, ela repercutiu muito negativamente e já estava perdendo um pouco de força. Até que na quinta-feira passada, o Paulo Guedes, o todo-poderoso da economia brasileira, resolve jogar mais gasolina no incêndio e declara que, de fato, ninguém poderia criticar o presidente por ter dito que a primeira-dama francesa era uma mulher feia, porque, de fato, ela era feia. E aí pegou mal de novo, reacendeu toda a polêmica. O presidente Jair Bolsonaro, que gosta de ver um incêndio para se jogar dentro, resolveu criticar o pai, dizer que se o governo militar não tivesse dado golpe no Chile, o Chile teria se transformado numa Cuba. E com isso, criticou também o pai da ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, que é a comissária internacional de direitos humanos da ONU, porque ela tinha feito uma crítica ao Brasil na política de direitos humanos, porque aumentou muito o índice de assassinatos feitos por policiais, aumentou muito o número de crimes cometidos por policiais no Brasil. Ela, como comissária de direitos humanos da ONU, fez uma crítica, e Jair Bolsonaro disse que, quando citou a ditadura do Chile, coloca inclusive que o pai dela teria sido um dos mortos para que o Chile pudesse retomar o crescimento. Ou seja, ele tem uma vocação muito grande de exaltar ditaduras. Esse é o nosso Brasil, esse é o país que nós estamos convivendo hoje, nesse 7 de setembro. Tomara que o Brasil não perca a sua independência, né? Nós estamos aqui no programa A Voz do Trabalhador, lembrando que nosso país tem que ser um país independente em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista político, porque não adianta ter um governo federal que queira se alinhar politicamente apenas um governo dos outros países todos do mundo e ser um governo que envergonhe o país em todos os lugares. E estou falando isso também com outro condão. O governo ele está conseguindo unificar em torno da sua oposição todos aqueles que pensam de alguma forma que a democracia, mesmo a democracia liberal, ela é melhor do que qualquer tipo de totalitarismo. E o totalitarismo da língua, o presidente da República já demonstrou. Ele nomeou essa semana também como o baiano Aras para ser procurador-geral da República. E pela primeira vez em 18 anos, o procurador-geral da República foi nomeado fora da lista tríplice do Ministério Público, que é o Ministério, a Associação Nacional dos Procuradores, que é uma espécie de sindicato dos procuradores. Eles faziam a lista tríplice, e tem 18 anos que não era nomeado ninguém de fora dessa lista tríplice para ocupar a cadeira de Procurador-Geral da República. A dúvida não é o fato de que não tenha o direito na Constituição do presidente nomear o procurador, e a lista tríplice ela não faz parte do ordenamento jurídico. Ela era uma concessão dos governos desde 2003, que o governo do presidente Lula, do governo da presidente Dilma, até o Michel Temer, que nomeou a Raquel Dodge, que ela estava na lista, não foi a primeira colocada, mas ela estava na lista tríplice. A dúvida não é se ele pode ou não pode nomear alguém de fora. A dúvida é qual será o papel do Procurador-Geral da República a partir do momento que foi nomeado estando fora da lista tríplice. Será que voltaremos ao tempo de ter o engavetador-geral da República? Porque quem não se recorda, os mais velhos recordam um pouquinho, na época do governo Fernando Henrique, tinha o Geraldo Brindeiro, né? Que era tido como engavetador-geral da República, por ele não passava nenhuma denúncia contra o governo de FHC, nenhuma investigação foi aberta, inclusive quando teve denúncia concreta de deputado que houve compra de voto para a reeleição do presidente e que houve compra de votos para aprovação da privatização das telecomunicações, que denunciou até o ministro Serjão. Sérgio, que era um grande quadro do PSDB, que depois veio a falecer logo depois, e que era o articulador político daquele momento da privatização das teles. Então, é bom que a gente recorde esses pontos históricos para que a gente não repita no Brasil os mesmos erros que foram feitos no passado. Eu aqui hoje estou na presença de dois grandes amigos e advogados, Dr. Moza e Dr. Lucílio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas que eu coloquei de uma forma muito tranquila para você, meu querido e minha querida ouvinte, para você também que nos acompanha pela radiojoia.com. A gente vai bater um papo sobre essa temática que cerca o direito nesta semana aí. O direito internacional, a ideia da intervenção de um presidente da República, digamos assim, criando conflitos internacionais sem necessidade. O direito na brasileiro, quando fala no aspecto da nomeação do Procurador-Geral da República fora da lista tríplice, e também as consequências das atitudes tomadas nesse novo arcabouço jurídico. Outro ponto que nós vamos tratar aqui na nossa conversa é com questão da lei de abuso de autoridade. O presidente vetou quase todos os itens que o Moro pediu e que a Advocacia Geral da União teria pedido para ele vetar. Ele vetou todos e devolveu para o Congresso a lei de abuso de autoridade. Eu queria, com isso, começar aqui a nossa conversa, doutor Moza e doutor Lucílio. Vamos aqui, tá? Bem-vindos ao programa A Voz do Trabalhador.
Bom dia, Magno. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lucílio. É um prazer dividir essa mesa aqui com vocês. Certo? Vamos dar continuidade aqui nessa manhã de 7 de setembro. E vamos começar aqui essa conversa, né? Como o Magno já falou, entre amigos, né? E vamos ver o que é que a gente constrói aqui, né? O que é que a gente, enfim, chega de conclusões nesse momento tão turbulento, né? Para não dizer outras coisas dessa conjuntura brasileira, né? Tanto do ponto de vista interno e agora do ponto de vista internacional, né? Então, acho que a visão que o Brasil tinha, né? Há anos atrás, isso está mudando e eu acho que a gente precisa discutir se é para melhor ou se é para pior, né? Não é isso não, Lucílio?
Bom dia, Magno. Bom dia, Rosa. Bom dia, ouvintes da Rádio Joia. Sem esquecer o nosso querido amigo Escoba. Bom dia, meu jovem. O bravíssimo operador. Sem você, a qualidade desse trabalho não existe. Magno, você coloca a gente numa situação difícil, mas é necessário um canal de voz para poder tentar, de alguma forma, levar aos nossos ouvintes, à comunidade em geral, uma visão dessa situação excepcional, digamos assim, e vem sendo acentuada, notadamente após a posse do presidente eleito. Uma postura que extravasa as fronteiras do país, cria embrólios e embaraços internacionais, diplomáticos. É uma prova de que o atual ocupante do Palácio do Planalto não respeita a soberania. Ele não enxerga o país com o tamanho e a relevância que o Brasil possui. A começar por esta batalha estúpida da nomeação do seu filho num altíssimo cargo.
Embaixador dos Estados Unidos, né?
Junto aos Estados Unidos, um dos países, é o país, se não o mais poderoso do planeta, onde relações internacionais delicadíssimas que envolvem o interesse da população brasileira, da nação brasileira, do mundo como um todo. E o presidente mostra que ele não leva a sério. Ele não leva a sério. Ele não vê a necessidade de uma qualificação para a nomeação de um cargo importante. E mais ainda, o que ele faz? Ele assume uma postura de brigador de rua. É aquele sujeito que desacata abertamente, não respeita os limites da pessoa humana, e extrapola, ao se referir a uma alta comissária de direitos humanos
da ONU,
a Michelle Bachelet, presidente do Chile, ele ofende toda uma nação que assumiu uma postura de combate à ditadura do Pinochet e, mais ainda, a reparação.
E não leva em consideração também, né, doutor Lucílio, doutor Moza, o fato de que no Chile não houve uma lei de anistia igual ao do Brasil, onde foi perdoado todos os crimes cometidos pelos militares. Lá tem um monte de militar preso por conta de tortura e assassinato.
O exemplo que ele citou, o pai do Michel Bachelet, que era brigadeiro da aeronáutica,
foi torturado por um tenente, por um capitão.
Por militares, companheiros
de fardas.
Ele é um herói nacional. Morreu
lutando. Eu tenho uma visão própria que eu acho que nenhuma ditadura deve ser
exaltada.
Eu acho que a ditadura é a quebra do Estado democrático, é a quebra da conversa, é a quebra do diálogo, é a quebra da construção de algo melhor que possa, de alguma forma, abranger a todos, né? Você abre as sessões, a democracia é um pouco isso, né? De você abrir, né, interesses seus para uma convergência, vamos dizer assim, de interesses, né? Eu acho que toda vez que um presidente da República, né, um chefe de Estado, Que eu acho que é o maior é um diplomata.
Sim.
Tem que ser um
obrigatoriamente,
diplomata.
Obrigatoriamente, é uma
das atribuições. Ele é chefe de uma nação, né, com diversos interesses, ainda mais uma nação brasileira, né, com a diversidade cultural que tem, enfim. Na verdade, ele tem que ser um caminho de convergência, não o inverso. Me parece que esse presidente ele tem dificuldade de compreender o tamanho do cargo, o tamanho da responsabilidade, e aí eu concordo com você, Lúcio. Parece um brigador de rua.
Aí eu vou...
Pois não, e quando perde a razão, vai para o grito, o berro, né, o tapa,
pedra,
entendeu? Ou seja, chega a se reportar uma líder de Estado, né, de uma forma pejorativa, entendeu? Uma forma deselegante.
Na verdade, a Michelle Bachelet hoje ocupa um dos cargos mais relevantes da ONU.
Comissariado do Direito
Humano. É, que tem, com base na Declaração Internacional de Direitos Humanos, que é uma das estruturas fundamentais de preservação da democracia no mundo.
E das, né, relações
internacionais. Países, é muito difícil.
Aí quando a gente desce um pouquinho e vem uma nomeação que poderia ser motivo de orgulho da nação baiana, né, um conterrâneo nosso, que integra a PGR, que foi alçado condição de procurador-geral da República.
De uma família, inclusive, de esquerda.
Tradicionalmente de esquerda.
É, tem uma tradição, o pai,
uma tradição
forte.
Fortíssima. Né? Política.
Política da esquerda, do Partido Comunista. A turma vinculada a lutas aí históricas. Né?
Mas aí a gente vai analisar o critério do presidente e não encontra o que se costumou dizer republicanismo, né? Associação Nacional dos Procuradores da República, por meio de votação dos seus integrantes, apresenta uma lista para que esses nomes estejam à disposição com o apoio, com a indicação de seus pares, movidos a exclusivamente com capacidade, experiência, nível de atuação do profissional do governo. O que nós vemos agora com essa indicação, infelizmente, é que o requisito básico é o alinhamento com a posição e a postura políticas e de governo do atual presidente.
Em que pese a Constituição ela não determine que assim seja, né? Mas aí, de fato, é uma concessão, né? Porque é um poder dado ao presidente nomear, ele entender.
É, porque tem uma questão que o Bolsonaro, na verdade, não comete nenhuma ilegalidade.
Não há ilegalidade.
Não há ilegalidade. Agora, de fato, há um princípio republicano, né, de convivência, de levar em consideração também.
Mas é isso mesmo ou o outro pessoal também era meio abestalhado com relação à questão de ter na procuradoria pessoas que podiam lhe serem adversárias? Porque, por exemplo, o presidente Lula, ele nomeou o ex-procurador-geral da República, que eu esqueci o nome, o que era amigo do Genuíno, depois pediu a prisão dele. E esse camarada que começou as investigações que deu no chamado caso do Mensalão e depois no Petrolão. O final do Mensalão e depois no Petrolão. O presidente Michel Temer nomeou a Raquel Dodge, que inclusive ofereceu denúncia contra ele duas vezes. E a Câmara dos Deputados é que arquivou as denúncias, mas a Raquel Dodge cumpriu ali o seu papel de Procuradora-Geral da República e ofereceu denúncia.
Só mostra que o questionamento tem que ser feito ao presidente, né? O que é que levou a ele escolher alguém fora da lista TRIPS?
Nós não vamos fazer o exercício aqui.
Temos
de futurologia, né? Até porque
é importante
dizer que o nosso Procurador-Geral, o Augusto Aras, que ele foi agora indicado pelo presidente da República, certamente não terá dificuldade de ter a aprovação do seu nome no Senado, porque tem um currículo, de fato, que não teria
impecável.
Ele é filho de um grande político da Bahia, né? O deputado Roque, que foi Roque deputado Aras. Federal, Roque Aras, foi deputado federal de 79 a 83, depois deputado estadual de 75 até 79, vereador em Feira de 71 a 75, que ele foi filiado ao MDB, ao PTB, em 1980, a PMDB também, depois que o MDB virou PMDB, ao PT e ao Partido Verde, né? Ele tem 87 anos, é o advogado militante Roque Aras, que é um respeitadíssimo, respeitadíssimo aí no campo, no campo democrático. Então, o filho dele é que veio a ser nomeado aí procurador geral da República, que inclusive é uma das figuras que já até o Augusto Aras, ele até lançou o livro do Emiliano José, que é militante de esquerda, na sua casa, em Feira de Santana. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração.
A gente aqui, a gente não levanta, né, o currículo do procurador que foi indicado. Eu acho que um grande questionamento é o porquê, né? Não seguir uma tradição, né? Tão republicana.
Eu,
tão
sinceramente, acho que.
Ou seja, é uma eleição que a instituição faz de forma democrática, né?
Mas os procuradores não demonstraram com a sua postura também que não são muito republicanos quando o assunto é a corporação deles? Porque, por exemplo, o fato do Conselho Nacional do Ministério Público ter arquivado uma série de denúncias contra o Daltan Dallagnol, sei lá como é que chama, aquele mesmo, do Oclinho, como é que o Ministério Público ter arquivado uma série de denúncias contra ele não demonstra que, na verdade, estamos falando de apenas uma corporação, como outra qualquer?
No frigir dos ovos,
qual é a opinião, Magno, de vocês?
Né? A gente pode realmente encontrar aqui e ali pontos de inflexão. A questão é, a defesa corporativa, seja ela do Ministério Público, da magistratura, da OAB, ela é uma situação de sobrevivência. Né? Acontece, pode sim acontecer. A questão é, no desempenho de sua função, como sendo procurador da República, ele não pode ser, ou não deve ser, o anteparo para proteger o eventual ocupante da cadeira de presidente. Ele não deve ser o anteparo, como fez o Brindeiro. Primeiro era o verdadeiro para-choque.
Era o arquivador-geral da República.
Então, nesse momento, todos da comunidade jurídica em geral estamos de olhos bem abertos, voltados, porque o indicado já deu os sinais claros, específicos de alinhamento, quando ele diz concordar com a situação do excludente de ilicitude em eventos envolvendo proprietários rurais.
Eu acho que, assim, para responder essa pergunta, essa provocação...
Como é que vai ser, né?
Entendeu? A gente tem que primeiro entender a essência do Ministério Público. O Ministério Público é fiscal da lei. Então, se você for analisar se ele é vinculado ao Poder Executivo, se ele é vinculado... Não, ele é um órgão instante. Fora. Entendeu? Ele está em tese nem acima nem abaixo, ele é um órgão estanque, certo? Que está ali, né, para de fato fiscalizar determinados desvios. Então, você, enfim, escolher alguém que vai estar ali já com uma inclinação ideológica, uma inclinação em defesa de um determinado setor, isso, de fato, coloca em xeque. Qual é a função do Ministério Público num momento desse?
Eu fico preocupado porque nós estamos falando de um presidente da República que certamente vai enfrentar alguns problemas jurídicos. Um exemplo, a investigação do Tribunal Superior Eleitoral com relação à questão da fake news. A CPI da fake news que foi aberta agora, que tem como presidente o senador Ângelo Coronel, uma CPI mista, e que tem como relatora a deputada Lídice da Mata. Coronel, digamos assim, não pode ser considerado dos opositores mais duros do Bolsonaro, mas não concorda com tudo do governo. E Lídice da Mata, exatamente, Lídice da Mata é opositora ao governo. E ela já declarou numa entrevista, inclusive, que está claro que o governo Bolsonaro foi eleito com fake news, ou seja... Ele vai enfrentar problemas com isso. Ele vai enfrentar problemas também com relação ao seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, por conta do seu envolvimento lá com os milicianos do Rio de Janeiro. Tem um tal do Adriano aí que o pessoal está desesperado se a polícia apertar a mão nesse rapaz, o que pode vim de lá pra cá. Inclusive, dizem.
A mãe e a esposa.
É, dizem, inclusive, Lucílio, que esse Adriano seria, digamos assim, um dos motivos pelo qual o Bolsonaro enfrentou Sérgio Moro para fazer a demissão do atual diretor da Polícia Federal. Sim. No Rio de Janeiro. Ou seja, se nesse contexto todo o presidente extrapola a lista e nomeia um procurador que diz a todo, tem dito por aí afora, do seu alinhamento ideológico, eu fico preocupado. Fico preocupado.
A, pois... coluna de Gerson Camarote traz a seguinte expressão, segundo um auxiliar ao presidente Bolsonaro, teria dito, abre aspas, o que o presidente não quer é levar bola nas costas de todos os entrevistados, Aras foi o que demonstrou maior afinidade, fecha aspas. Então, pelo andar da carruagem, pelo que a gente tem visto, né, da prática desse governo, da prática do presidente especificamente, porque ele tem ainda essa característica personalista.
Sim.
Né? Ele centraliza tudo em torno dele.
E ele faz política e diz que está fazendo. Quer dizer, é um negócio muito complicado, porque todo mundo certamente conversa com os candidatos. Mas ele quer demonstrar que tem uma ingerência sobre setores que nenhum presidente da República tem, não é isso, Mozart?
Exatamente, ele declara isso. A gente não está aqui especulando, imaginando, ah, ele indicou, ele não indicou, ele. Porque ele. Não, é uma declaração dele. Ele foi a público e disse. Ele indicou porque tem um alinhamento, né, em determinados temas, né, que ele entende que o procurador tem que estar alinhado. Então, a partir desse momento, você coloca em xeque o que é o procurador-geral, qual é a função dele, coloca em xeque qual é a função do Ministério Público, como é que o Ministério Público vai se comportar depois de uma declaração dessa. Fica vários questionamentos.
Voltando um pouquinho, Mário, a gente também não pode esquecer que o que tem acontecido, cercado, permeado a Procuradoria da República, não necessariamente o procurador, a procuradora-geral, mas a atuação dos procuradores, ela claramente, com os vazamentos aí que a gente tem tomado conhecimento, ficou evidenciado que a postura da procuradoria estava direcionada, tinha um alvo específico, e era um partido político, né, e PT. Sua essência, quando a gente ouve ou lê a declaração de uma das procuradoras que estava rezando, orando para que o PT não voltasse ao poder e que para isso poderia e valia tudo, e foi o que aconteceu nas últimas eleições, a procuradoria atua com um objetivo. E essa é a parte visível.
Mas aí também, porque é o seguinte, Moreira. Aí tem uma situação também, Lucílio e Moza, que eu fico pensando, assim, todo mundo na imprensa, na grande imprensa está falando, os articulistas todos, que no final das contas, quem levou uma grandíssima bola nas costas foi o Moro. Por quê? O Moro tentou fazer com que o Bolsonaro nomeasse o Dallagnol para Procurador-Geral da República. E o Dallagnol estava fora da lista tríplice. Quando o Moro sentiu que não ia ser a nomeação do Dallagnol, que não ia dar certo a manobra dele com o Bolsonaro, ele tentou fazer que voltasse a nomeação para tal da lista tríplice. Bonsaglia, que é o procurador que foi o mais votado na lista tríplice, ele disse que a autonomia do MPF está em risco. Vocês acham isso, Moza? Acha que a autonomia do MPF está em risco pela nomeação do nosso baiano Augusto Aras?
Vou dizer que eu não sei. Pelas declarações do presidente, sim. Claramente. Claramente.
Doutor Lucílio.
Agora, espero que não. Mas, no momento que o presidente declara isso expressamente, que tem um alinhamento, eu não posso dizer que a conclusão óbvia é que...
Pelo menos tem indícios disso.
Exatamente. Tem barreiras aí que foram criadas. Ousaria, aqui você não pode ir.
Eu ousaria dizer... todo respeito ao procurador Aras, o problema não é ele necessariamente, o problema é o ângulo que
o presidente deu a nomeação dele.
O problema todo é
isso. E sobre que justificativa, né?
Bolsonaro vê a indicação, que é uma prerrogativa do presidente da República,
como uma forma de proteger, né?
Auxiliar direto, não tem a mesma característica. Ele não está nomeando ministro. E ele não vai poder desnomear. Ele indicou para o exercício de um mandato durante 2 anos.
Sim.
Então não é um cargo ad nutum, esclarecendo aqui. Não é um cargo que ele disponibiliza e pode tirar e colocar quando e como ele quiser.
E uma coisa importante ser ressaltada, Lucílio, é que é uma prerrogativa dada ao presidente de uma forma de você obstar justamente o corporativismo.
Exatamente. Entendeu? Exatamente.
Então, justamente a técnica constitucional...
Porque você tinha a lista tríplice, né?
Exatamente.
Você não precisa necessariamente escolher o mais votado.
Exatamente, entendeu? Obviamente.
Quem caiu nessa besteira foi o PT. Opa, esse povo que acha que é democratismo, será não?
A Constituição cria essa regra justamente para você...
Mas a lista tríplice também não é regra constitucional.
Não é regra constitucional, entendeu? Agora, não é, a nomeação, em tese, pelo presidente, não é para que ele nomeie alguém alinhado politicamente. É um poder que a Constituição dá para que você evite, de fato, a existência de corporativismo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E que aquela corporação decida por quem e você cria uma forma de equilibrar o sistema. Né? E é assim que funciona nos outros poderes. Né? O poder judiciário, o poder legislativo sempre tem os 13 com papéis justamente para você não ter nenhum poder que se assanhe a querer ser mais do que o outro.
Sim.
Entendeu? E você cria um equilíbrio, ou pelo menos tenta se criar um equilíbrio. Nem sempre dá certo, mas... A intenção do legislador é sempre essa.
Eu não sei se você se recorda.
Pode falar.
Magno.
Você que está aí me ouvindo, recorda aí o que o Lucílio está falando?
A situação do procurador Rômulo Andrade Moreira, que sofreu uma pena disciplinar de suspensão do exercício do cargo sem remuneração. Vocês se recordam dessa circunstância também no Baiano. E eu vejo, e isso felizmente não estou tão desacompanhado, tenho boas companhias ao lado, eu vejo com profunda preocupação a postura do Conselho Nacional do Ministério Público. Dr. Rômulo, ao fim e ao cabo, está sendo punido por um delito de opinião. Está sendo punido por um delito de opinião. Logo após o segundo turno das eleições, ele publicou um texto no blog, onde ele fazia uma análise e emitiu a sua opinião com base em notícias, em fatos pré-existentes. Quem nunca ouviu falar ou alguém se dirigir à reputação do então deputado federal Jair Bolsonaro como homofóbico?
Sim.
Né? Quem não ouviu falar, estava lá.
Mas quem não falou foi justamente quem não ouviu o que ele dizia.
Estava lá na porta do gabinete dele, quem procura osso é cachorro, se referindo à comissão
da verdade.
Da verdade. Então, é um idolatrador de ditaduras. É um homem que declarou publicamente o seu...
Mas ele é, e também, doutor, com todo respeito, ele é isso, e isso representa grande parte de nossa sociedade que acha que isso é o certo. Uma prova disso é que ele não mentiu com relação às posturas dele e ganhou a eleição.
E as mantém.
Então, ele não faz acordo nisso, não.
Então qual é o delito de você se referir ao presidente com os adjetivos que ele mesmo...
Aí o procurador foi suspenso, né?
Em função disso.
É.
O artigo dele nada mais, nada menos fazia do que retratar. Não estava adjetivando o presidente da República de forma pejorativa.
Engraçado que foi o mesmo Conselho Nacional do Ministério Público que não suspendeu Dallagnol, que está provado e reprovado que até num grupo de procuradores, que ele não desmente as mensagens, que até preparava uma campanha de senador com base na popularidade, na força que a Lava Jato haveria lhe dado e que recebeu R$580 mil em palestras, fora que negociou com empresas que estavam sendo investigadas pela própria Lava Jato.
E recebeu, criou um instituto
para criar, né? O negócio é bravo.
e recebeu R$1 milhão de uma empresária que estava diretamente ligada ao escândalo do Porto de Santos. E foi denunciada e foi noticiada. Aí ela liga pro procurador e diz: olha, eu só tenho 1% de participação da empresa.
Como diz um amigo meu, tempos estranhos.
Tempos estranhíssimos.
Aí,
né?
Quando você faz a pergunta do corporativismo, a gente precisa realmente ficar de orelha.
E olha que eu sou dirigente sindical. E se sendo dirigente sindical, eu sei bem que às vezes a luta de uma categoria, ela é uma luta corporativa. Defende os seus interesses. E ali não está olhando o redor. Mas quando a gente analisa a Procuradoria-Geral da República, os procuradores, os promotores, enfim, toda essa turma que são pessoas bem estudadas, que compreendem a legislação, a gente imagina que são homens que estão, digamos, imbuídos de um espírito público. E eu acho que deve ser assim mesmo com 90% dos procuradores, 95% ou 97%.
Mas a parte visível...
Que ficou agora, os que foram para... para o negócio da Lava Jato, me deixaram assustados aí com as revelações. E nisso eu faço uma pergunta para começar pelo doutor Mozart. Qual é a sua avaliação, doutor, com relação à questão do que já saiu na imprensa até o momento do Vaza Jato? O senhor acha que esses vazamentos, eles de fato demonstram uma linha onde... houve perseguição, esses vazamentos, o que eles demonstraram na sua visão até agora?
Eu acho que, obviamente, demonstrou uma espécie de esquizofrenia e em algum momento se perdeu, né? As coisas saíram do controle, né? Isso me parece claro, né? nas conversas que foram divulgadas, né? Ou seja, uma sanha de abraçar o mundo, de estabelecer um critério anticorrupção acima de qualquer coisa, inclusive acima da lei, né? E causou anomalias jurídicas, causou-se descumprimento de legislação, né? E que infelizmente acabou prejudicando a própria operação, né? Porque muitos desses processos vão ser anulados, vão voltar à sua fase inicial justamente por conta de arbitrariedades que aconteceram no meio do caminho. Isso já está acontecendo, esse fenômeno já está acontecendo, né?
Será que o STF vai ter peito, doutor Lucílio, para poder, recolocar as investigações no trilho? Recolocar o devido processo legal no trilho?
Olha, a situação, Magno, ela tem um ponto que nós, na maior parte do tempo, o que a gente vê é uma espécie de tentativa de fuga. Vaza Jato, Lava Jato, Sérgio Moro, Ministério Público, STF, toda essa estrutura gravita em torno de um cidadão, de um ser humano, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles. A quebra de estabilidade legal e constitucional, foi objetivando encarcerar Lula e mantê-lo preso. Aí o que é que o STF faz? O STF foge. O tema está sobre a mesa, agora dentro das gavetas. Mas quando envolve, por envolver essa situação, solta ou não solta o presidente Lula, anula ou não anula o processo, encara-se os erros cometidos, os equívocos, as nulidades que são claras. Mas o problema são as consequências, porque o efeito político disso, o general disse lá. Se soltar Lula, haverá uma convulsão social.
Mas haverá mesmo?
São ameaças, mas o problema tudo é esse.
Porque assim, eu fico imaginando que assim, eu não estou aqui, eu conheço, relativamente o processo do presidente Lula, ou seja... Não parei, não li as peças. Não li as peças processuais para poder dizer e tal. Mas o que é público, todo mundo conhece, a gente analisa e conversa e pá. O que acontece?
Seu raciocínio, nem mesmo a defesa tem conhecimento do processo de uma forma total.
É meio kafkaniano.
Eu vejo da seguinte forma: a gente vive num estado de direito. Certo? Ou seja, submetemos a sociedade a regramentos. E a gente não pode admitir que alguém possa se arvorar a achar que está acima desse Estado de Direito, mesmo que seja para um bem maior.
Porque
a história da humanidade...
Até porque o bem maior é relativo.
E as maiores atrocidades...
foram cometidas no nome do bem maior.
Por conta desse tipo de visão.
É, exatamente.
Então eu acho que o momento que a gente está vivendo é o momento de vocês dizer... estamos e queremos continuar vivendo no Estado de Direito.
Mas essa é a pergunta, talvez...
E combater a corrupção dentro desse Estado de Direito.
Sempre.
Não fora dele.
Mas talvez não é essa a grande pergunta para a sociedade. E eu entendo também as pessoas que ficam indignadas. Porque nós estamos falando de somas muito vultosas. Vou dar um exemplo. Foi preso Pedro Barusco. Ele era gerente da Petrobras. Gerente, pelo que eu entendo do organograma da Petrobras, é praticamente o cocô do cavalo do bandido. Ou seja, ele é muito abaixo de todos os diretores e ele é muito abaixo, certamente, do presidente da Petrobras. É, pela lógica, né? Só que esse rapaz devolveu 100 milhões de dólares. Aliás, 100 milhões de reais. Sei lá, um valor desse aí que eu não sei, é 100 milhões. É uma mega sena dessa que está sendo sorteada hoje e mais a mega sena de aqui se acumular 3 vezes. Então, 2 mega sena gordinha ele devolveu em dinheiro. E aí as pessoas, obviamente eu também, ficamos indignados com quando veio um volume de dinheiro desse de corrupção. Semana passada, para o programa A Voz da Liberdade na Cultura AM, eu entrevistei o deputado federal, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima. Tratei com todo respeito, deferência humana, respeito, e conversamos bastante sobre política, mas eu fiz uma pergunta. O senhor não acha que aquela visão daquela ruma de caixa de dinheiro chocou as pessoas? São 52 mil. Então, quando as pessoas veem isso, as pessoas também se tomam por uma vontade de que haja, de fato, punição. Tem que botar esses cão danado na cadeia, na cabeça das pessoas. E Lula... ele ficou meio que o resumo da ópera. Se você fizer uma pesquisa e perguntar pelos 100 milhões de Barusco, vai ter gente que vai dizer que Lula roubou os 100 milhões de Barusco, que era dinheiro para Lula.
Sim.
Se você, qualquer coisa de dinheiro que apareceu, vai ficar aparecendo que o carimbo posto era de Lula. Então, criou-se uma história naquele negócio do PowerPoint do Dallagnol. Aquele PowerPoint, para mim, é emblemático. Só aquilo... se o que eu estudei de direito valesse para alguma coisa, só aquilo já colocaria o promotor, o procurador como suspeito. Porque ele identificou como praticamente o Holocausto, Lula, a Arca de Noé, Lula que foi o culpado, a explosão do vulcão de Vesúvio, Lula, a Segunda Guerra Mundial, quem matou o arquiduque Ferdinando para gerar a Primeira Guerra, Lula. Ou seja, criou em Lula uma ideia de monstruosidade que pronto. E aí, até o eventual pecado que o Lula possa ter cometido, e eu não acho que ele é nenhum santo, porque não existe santidade entre nós humanos, existe muita hipocrisia, santidade nenhuma. O Lula, mesmo que ele eventualmente tenha cometido um pecado, é forçado a quem defende o Estado Democrático de Direito fazer a defesa dele. Porque senão... eu fico pensando, Lucílio Moza, com relação, por exemplo, ao filho de Dona Maria. Estou dando um exemplo hipotético. Um menino da periferia que é pego numa situação onde o colega dele que está no carro está com a arma e com duas trouxinhas de maconha no bolso. Aquele menino pega uma carona, mas ele está colocado ao lado de um cara armado que ele não sabia que tinha antecedente criminal e com uma trouxa de maconha no bolso. Obviamente, a polícia, ao prender os dois, vai dizer que era um grupo que estava preparando-se para alguma ação delituosa, como tráfico de droga. Isso é o papel do policial.
Sim.
Mas a justiça teria que destrinchar essa situação a ponto de entender que um apenas pegou a carona e o outro não. É. Mas a justiça brasileira ficou meio com preguiça.
Mas existem instrumentos para isso.
Pois é. Mas só que se Lula, que era ex-presidente da República... tá preso.
Passaram o trator
e prenderam. Imagine o filho de Dona Maria se pegar um procurador que não gosta da cara dele porque ele olhou torto pro procurador, ou porque o nariz dele é assim assado, ou por causa da cor da pele, que é que nem a nossa, Lucília.
Você deu um exemplo.
E aí, voltando um pouquinho, o crime é típico, jurídico e culpável, né? Então você analisa o tipo, vê se ele se encrase em alguma...
Mas é que tem muita gente que entende tipo como tipo físico.
É justamente onde você... É onde você vai enquadrar, até onde vai a culpa daquele...
Eu conversava com o Lucílio antes da gente gravar o programa aqui, ele estava falando de uma decisão de uma delegada quando soltou uma médica que foi presa em flagrante roubando. Ela diz o seguinte, ela tem um bom carro, ela não é, ela é médica, ela não tem as características desse tipo de crime. Ou seja, quando fala de tipo, acho que o pessoal está entendendo que é uma tez da pele, a cor,
o dramático da vida, Magno, é justamente quando você encara uma realidade de que um jovem de 17 anos foi apreendido por seguranças particulares de um estabelecimento comercial de São Paulo. Foi chicoteado. Mas o detalhe sórdido é que o chicote feito com fios, ele era um instrumento previamente montado e aquelas figuras já estavam ali apenas esperando o momento de utilizá-lo e divulgaram as imagens. Aí o que é que vem? Algumas pessoas vão à internet fazer comentários e se alinham.
É isso aqui que me choca.
E se alinham. Então, para o sujeito sacar uma arma e atirar na cara ou na face de alguém, colisão simples e banal de trânsito, é 2 minutos, porque tá, o grande problema é esse, né? Os exemplos a serem seguidos. Então, se você tem um alinhamento de tolerância, de estímulo à prática da violência, a extrapolar os limites do Estado de Direito, isso foge totalmente do controle. Nós vivemos num país com 200 milhões de habitantes.
Se você não tem mais exemplos, né?
Se nós entrarmos em corrupção, se o país entrar em corrupção.
Infelizmente, a gente vive o discurso da violência, né? Eu acho que tudo se resolve dessa forma, né?
Então, aí o que é que acontece? Algumas instituições, algumas corporações ditas funcionando e preservando o espírito da democracia, da república, dão os sinais quando censuram o governador.
Sim.
Delito de opinião, para dizer, olha, nós estamos aqui, senhor, do seu lado, não vamos tolerar que vozes contrárias se levantem. Esse é um caminho
que corre um risco, né?
Não vai nos conduzir, não vai conduzir a nação a um destino glorioso, não.
Não é vai. Porque também, por outro lado, em política, a maré enche e a maré que seca. Hoje, uns estão no comando. E amanhã, se os outros que não estão utilizarem dos mesmos métodos, como é que ficaria a situação? Né? Nós estamos já chegando praticamente no final do programa já. Já rodamos aqui um tempão. Eu queria, de coração aqui, agradecer a presença de vocês dois grandes advogados, dois grandes amigos que a vida me trouxe, Lucílio. Aí há mais de 30 anos aí de conhecimento. Ele não parece, não, tá um menino cada dia, né? Mas.
Novo
em folha, né? É o direito faz bem. Ele ficou numa situação né? Boa. Então aí fica na tranquilidade. A tranquilidade deixa o homem bem. E doutor Mozart também, nosso querido advogado, coordenador jurídico do Sintracap, mas que veio aqui hoje para nós aqui dividirmos um pouco desse debate com vocês, meus queridos e minhas queridas, no sentido da gente não é querer colocar ideia na cabeça, não é como diz o povo da minha rua, não é roubar a mente de ninguém não, nem dar cheiro, não. É falar as coisas para a gente poder construir juntos um pensamento que, na verdade, o principal é o resgate da nossa democracia como princípio fundamental de nossa sobrevivência, o Estado democrático e de direito, esse negócio que tanta gente não gosta nem de ouvir falar, mas que a gente entende como central para que o país sobreviva com paz. Eu queria agradecer e passar aí para o Lucílio e para o Mozart fazerem suas considerações finais.
Eu agradeço, Magno, Mozart, fraternal abraço a vocês e aos ouvintes da Rádio Joia e reitero, Magno, é um exercício de democracia. democracia e uma demonstração, sobretudo, de coragem. Um canal que se abre para a comunidade em geral, um veículo para que o trabalhador se veja espelhado e, pelo menos, um sinal de amparo. Agradeço mais uma vez e sempre que nos for oferecida a oportunidade, esse privilégio, estaremos sempre aqui. Um grande abraço e viva o 7 de setembro. Nós não podemos esquecer que o dia de hoje é, sobretudo, um momento de consagração e de respeito aos homens e mulheres que conduziram a independência desse país gigantesco, grandioso e que tem um lugar reservado na história da humanidade. Forte abraço para todos vocês.
Mozart.
Agradeço aqui, né, o convite, certo? É sempre um prazer estar dividindo essa mesa com esse grande amigo que é Magno, com o Cílio também, um excepcional advogado. Certo? E acho que esse espaço é importante para você discutir o Brasil, discutir os rumos desse país. Eu acho que ninguém daqui pretende sair daqui, então temos que trabalhar para um país melhor e na defesa sempre do diálogo. Eu acho que o diálogo é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente evoluir, é o que está faltando, talvez, nessa nossa democracia tão atacada nesses últimos tempos, né? Então, agradeço aos ouvintes, certo? Um forte abraço e toda vez que eu for convidado, com certeza será o maior prazer estar aqui dividindo essa mesa aqui com esses profissionais e com você, ouvintes. Um forte abraço e um excepcional fim de semana a todos.
Valeu, valeu, Mozart. Obrigado, doutor Lucílio. Obrigado, doutor Mozart. Eu acho que esse debate é importante. A gente está aqui no programa Voz do Trabalhador, na Excelsior FM 106.1. Todo sábado de 8 às 9 da manhã, trazendo aqui esse resumo da política. E hoje eu resolvi gravar esse programa no dia 6, que está sendo exibido hoje 7, com esses dois grandes advogados, para debater um pouco essas questões todas que circulam a nossa vida. E é importante que as pessoas, e não só os profissionais de direito, que eles se assenhorem da legislação, que as pessoas compreendam tudo que está se passando ao seu redor, porque nós estamos falando do caminho real para a consolidação de nossa democracia. Essa tarefa aqui central do programa, na verdade, não é construir democracia, não é coisa imensa. É apenas chamar atenção para esta necessidade de um debate de tal forma, de uma forma tão objetiva e clara sobre nossos direitos. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até sábado que vem aqui, se assim ele quiser, com o programa A Voz do Trabalhador.
O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. RUI, valorize o professor. A Duneb, Associação dos Docentes da Uneb. A Federação Nacional das Associações de Detran, FENAS Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71-3272-1081. 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional. Realização FENAS Detran. Apoio Rádio Joia.